Seja muito bem-vindo ao site tuaradio.com.br, o site da rede Tua Rádio São Francisco. E nós estamos dando seguimento à nossa entrevista, série de entrevistas com os vereadores eleitos para a próxima legislatura. Eu sou Fernando Levinsky e se você está ouvindo essa entrevista no nosso site, vai acompanhar ela na íntegra e na nossa programação, uma versão resumida. O meu entrevistado de hoje é o vereador Renato Oliveira, reeleito para o sexto mandato com 1.860 votos e é o representante do PCdoB na Câmara dos Vereadores de Caxias do Sul. Vereador Renato Oliveira, seja bem-vindo aqui à tua Rádio São Francisco. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem, Fernando. Uma saudação a ti, aos ouvintes da tua rádio, a Rádio São Francisco, né? E dizer que agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui conversando com teus ouvintes.
Prazer é nosso, vereador, e alguém que está há tanto tempo dentro da Câmara de Vereadores, eu tenho que perguntar qual é o segredo de estar conquistando o sexto mandato, vereador?
Fernando, eu diria que o sexto mandato é a persistência, né? Nós trabalhar e a sua forma de trabalhar é praticamente a mesma, né? Desde que quando começamos, né? Primeiro mandato, segundo, terceiro, e espero que o sexto seja, não mude a forma de trabalhar, que nós vamos continuar igual como a gente foi. Igual que eu quero te dizer, na nossa casa as portas estão abertas, o telefone é sempre o mesmo, telefone fixo, eu tenho feito a minha votação praticamente na região norte, né? Não é tudo, claro, mas diria assim que 60% da votação sempre é feito ali na região, mais especialmente no bairro que eu moro há 49 anos, no bairro Fátima, que esse ano foi um ano bem mais difícil que os outros anos, por nós tínhamos lá 17 candidatos a vereadores que moravam ali no bairro, moradores ali do bairro, quer dizer, né? Isso, mas nosso trabalho, nosso empenho no dia a dia, né? Atenção às pessoas, sempre que a gente pôde atender, atendeu. E esse resultado sempre tem aparecido nas eleições, né? Então, isso foi a sexta eleição consecutiva, né? Então, nós temos que, mais uma vez aqui, agradecer aqueles 1.860 votos que fizemos, né? E por isso estamos aí, mais uma vez, estamos praticamente dentro de poucos dias num novo mandato, mas no sexto mandato, mas queremos dizer que estamos considerando que estamos no primeiro mandato, aquela vontade aquela de trabalhar, de continuar trabalhando para essas comunidades, para essa comunidade caxiense, né?
A cada reeleição aumenta a responsabilidade?
Com certeza, cada reeleição aumenta a responsabilidade, porque as pessoas nos cobram mais, porque embora que a gente sabe que tem que dar atenção da mesma forma, e quando se reelege as pessoas, o compromisso, eu entendo que o compromisso é maior, que as pessoas quando votam numa pessoa, no primeiro voto, voto porque é amigo, porque é isso, porque é aquilo, né? Na segunda eleição eu já voto, porque eu acredito dessa forma, né? Voto pelo trabalho, voto pela a persistência da pessoa, a persistência tua, né? Vejo que, como disse antes, né? Eu tenho 49 anos de bairro Fátima, né? Estou com 60 anos de idade e cheguei com 11 anos no Fátima e moro ali, no mesmo, três casas longe de onde eu morava com meus pais, onde que eu moro com a minha mulher e com meus dois filhos, né? Então a gente mora no mesmo local e tudo. As pessoas têm uma facilidade de nos encontrar o dia que querem, o horário que querem, né? Então, nosso telefone, a gente tem o costume de. As pessoas, uns outros mudam de telefone, nós mantemos nosso telefone para as pessoas nos procurarem, mas normalmente eles só se ligam se for fora de hora, né? Porque normalmente se vão na nossa casa, vão lá procurar a gente pessoalmente. Então, isso, por isso a responsabilidade nossa aumenta a cada dia, a cada eleição.
E um vereador que está indo para o sexto mandato, o que tem ainda a oferecer ao município?
Eu acredito que nós, esse empenho de muito trabalho, né? Eu posso te dizer o seguinte, que nós procuramos fazer da nossa região. Eu participei da construção do Corpo de Bombeiros da região norte. Hoje o nosso Corpo de Bombeiros não existe mais. Então eu acho que nós temos que reconstruir o Corpo de Bombeiros da região norte. Nós temos lá o Colégio Raquel Graciotin, que já completou 20 anos, precisamos do ginásio de esporte para aquela escola, né? E posso dizer que nós temos que ampliar mais ainda o Instituto Federal, Instituto Federal, que nós temos lá no bairro, todas essas umas, obras interessantes, foi de muitas lutas, muita dificuldade para nós conseguir esse instituto de ensino lá para aquele bairro, né? Que hoje não dá para dizer que é para o bairro, é para a região, né? Então, posso dizer que a escola Raquel Canary Graça, eu tinha uma escola de ensino médio, que nós fomos a Porto Alegre várias vezes para conseguir aquele colégio, né? E hoje está lá o colégio, tá, e mais falta o ginásio. E o próprio Corpo de Bombeiros, como eu disse, né? Da região norte, nossa, é uma luta incansável, nossa. Quando nós achamos que estava resolvido, ainda no governo estadual passado, foi desativado por falta de efetivo. Então nós esperamos que agora volte novamente funcionar o Corpo dos Bombeiros. E eu sei que muitas pessoas já, não só de Caxias, como também das cidades arredores aqui da nossa região, que estudam lá no Instituto Federal. Então isso, o Instituto Federal cada vez precisa ter ampliação. No começo, quando nós dizíamos que ia brigar, era a Universidade Federal, era o Instituto Federal, alguma coisa nós precisávamos para Caxias, né? E quando foi oferecido, já que o nosso empenho, nós tínhamos um local, nós tínhamos lá no Fátima, né? Foi oferecido aqui no local de ensino, e hoje a gente sabe que muitas jovens já se formaram, fizeram o ensino técnico lá, e outros já estão no curso superior lá no Instituto Federal. Isso nos orgulha bastante, que isso eu tenho dito em grupo de amigos, na emissora de rádio, como estamos aqui, né? Que não foi fácil, não, nada caiu do céu, não veio por acaso. Várias reuniões, eu quero dizer que o Instituto Federal, fizemos reuniões com o Sindicato dos Trabalhadores Gerais, né? Com a SIC, pra, até mesmo para se pagar a planta, né, que foi feita, foi oferecida para o governo federal na época, né? Como eles queriam, precisava fazer uma planta e foi feito. Então nós participamos de tudo. Na Câmara foi votado lá depois do recesso, já na época do recesso, quando foi doado o terreno para o governo federal do Instituto Federal, né? Então isso, o governo federal só constrói obra onde o terreno já é deles, né? Então isso, sei lá, que tem essa área especial, uma área boa, e falta aí algumas, sempre algumas coisas têm faltado, né? Mas acredito que o Instituto Federal tem nos orgulhado bastante, porque vejo alunos, como eu te disse, não só da região, de fora do da região, de fora da região também, né? Isso nos orgulha bastante. E o primeiro ano foi difícil de completar uma turma. Nós passamos ali naquelas escolas da região que estavam terminando o ensino fundamental para que fosse estudar no ensino médio. Fazer o ensino médio lá, que era o ensino técnico, né? Lá no Instituto Federal. As pessoas não queriam, porque lá teria 4 anos o ensino para se formar, né? Então as pessoas não levavam muito a sério. E agora a gente sabe que tem que fazer como em outros institutos aqui principalmente aqui no estado mesmo, tem que fazer a seleção, e as pessoas ficam chateadas porque às vezes não são aprovadas, né? Então vejo que nós precisamos ainda continuar esse trabalho, principalmente para a questão da segurança. Nós perdemos não faz muito tempo, eu lembro lá no Santa Fé, mesmo nós ali no Fátima, perdemos o módulo da brigada, né? Então isso, a segurança, eu acho que é importante, que nós precisamos reverter isso, que tenha, eu sei que ali no São José tem, onde era o Senai, né? Ali foi feito, tem
o batalhão.
O batalhão, né? Mas foi feito o batalhão e saiu a escola do Senai, né? Então eu acho que não precisa, como a gente diz o ditado, vestir um santo e desvestir outro, né? Nós podemos ter mantido essas a questão de segurança. Eu sei que tanto o prefeito Adilok, como a vice Paula, que já foram diplomados, né? Que eles trabalharam bastante na questão de segurança, e hoje acredito que vocês estão alinhados aí com o governo estadual. Eu acho que tem grande possibilidade de voltar a segurança como era um tempo atrás, né? Isso, eu tenho essa expectativa que possa ser feito dessa forma.
Alguns, e aí não falando especificamente das suas bandeiras, vereador, mas os desafios de Caxias do Sul para os próximos 4 anos são uma série de situações que serão discutidas pelo Legislativo, licitação, transporte coletivo. Tem esse novo ano, já começando com essa pandemia, que por mais que a vacina já esteja ali no horizonte, ainda não temos um dia, um mês em que ela possa ser começada a aplicar em Caxias do Sul. Como é que o senhor vê essas dificuldades, esses problemas que Caxias vai precisar lidar a partir de janeiro?
Eu vejo que a vacinação isso é uma bandeira nossa, com certeza, uma bandeira urgente, né? Isso nós estávamos lutando também que tivesse o teste que fosse feito pelo município, uma ampliação de teste, né? E a vacinação, a gente tem essa expectativa que venha, que o governo do estado se proponha a comprar, que mande para Caxias o mais breve possível, né? Porque tem essa possibilidade de vir ainda no mês de janeiro, aí talvez daqui um mês já tenha alguma coisa no Brasil, né? Então essa expectativa nossa é grande, né? E não só isso, né? A saúde, há poucos dias atrás, estava faltando medicamentos comuns aqui na UBS, faltando medicamento no CES. Então vejo que isso não pode acontecer, um medicamento de insulina, tantos outros medicamentos que aparentemente simples, mas é um medicamento do dia a dia, tem uma necessidade muito grande que esse medicamento não falte, porque eu fiz muito tempo exerci ali na Câmara a função de presidente da Comissão de Saúde, né? Então vejo isso é uma necessidade grande de não faltar medicamentos, e a vacina eu acho que é uma das coisas que nós precisamos pleitear bastante aqui para o nosso município.
E a licitação do transporte?
E a licitação do transporte, vejo o seguinte, eu sou um dos vereadores que defendia, independente que estava no, se fosse reeleição ou não, se acontecesse minha reeleição, eu defendia que fosse nessa próxima legislatura mesmo, agora aqui para o próximo ano, porque vejo que tinha que ter uma melhor discussão, uma maior discussão. Vejo que a licitação do transporte público precisa de uma licitação, de uma boa divulgação, um diálogo com a população mesmo, o que vai propor para Caxias mesmo, né? Porque só vejo falar que vai ser corte aqui, corte. Não, acho que precisamos discutir melhor esse transporte coletivo. Porque tinha as estações, tem estação imigrante, estação floresta, e as outras estações da cidade? Quando serão feitas? De que forma vão ser feitas? Então, as gratuidades vai ser mantido? O que vai ser mantido? O que não vai ser? Vai ser mexido? O que vai ser mexido mesmo, né? Então, eu vejo que isso eu defendia na Câmara, um dos poucos que defendeu, que esse transporte coletivo precisava ter uma ampliação de debate, um debate mais amplo. Isso, acredito que nessa próxima legislatura tem essa possibilidade de se ampliar o debate com a população, com os bairros, com os estudantes, com os trabalhadores em geral, para ver qual é a melhor forma de nós encaminhar essa forma dessa licitação, né? Então, eu sei que o secretário está aí hoje, né? Se empenhou bastante para ver se sair ainda este ano, mas vejo que até eu quero dizer que defendia que fosse o ano que vem, para não ter nada de atropelo, né? Que o próximo prefeito, porque essa licitação não é para um ano, é para 2 anos, é para 20 anos praticamente, né? Então eu defendo que seja feito dessa forma mesmo, como foi encaminhado até agora, né?
Cabem duas empresas em Caxias do Sul fazendo transporte coletivo urbano?
Eu acredito que cabe, sim, cabe. Mas não. Só que as pessoas têm que ficar claro disso, né? Que pode ter duas empresas, não que essa linha dessa empresa, por exemplo, da região norte, vai baratear a passagem. A da região sul vai carecer a passagem. A passagem vai ser a mesma, independente se tiver duas empresas ou tiver uma empresa, né? Então é bom a gente dizer isso, que. Falando isso porque vai ter duas empresas. Não. Eu defendo, se for duas empresas, tudo bem, se for três, tudo bem, se for uma, para mim também, tudo bem. O que interessa é que preste o serviço de qualidade para a nossa população. E eu acredito que cabe, mas não adianta nós vir com a base de Porto Alegre, que a passagem está cara também, né? Está cara, e além tem o transporte coletivo de Porto Alegre, tem alguns ônibus que até vidro falta, né? Então eu já, porque eu fui algumas vezes em Porto Alegre e andei de ônibus também, justamente quando começou o debate, né? Então vejo que o transporte, não podemos ter um transporte vai sucateado, né? Esperamos que o transporte em Caxias seja um transporte de qualidade, que não tenha as pessoas empinhadas nas paradas de ônibus como vem ocorrendo nos últimos meses aí, né?
Quais são suas expectativas do governo do PSDB no executivo?
Eu diria que tem uma expectativa grande, porque mesmo que meu candidato Pepe e o Cláudio não se elegeram, né? Mas eu diria que o Adilson tem bastante experiência, né? No executivo, tanto na Codeca, depois na Secretaria de Obras, na Câmara, e também a Paula aí na Câmara, né? E ele conhece basicamente a nossa cidade, espero que eles venham fazer um bom governo. Nós vamos estar torcendo por isso, a gente conhece eles também, né? E eu tive uma oportunidade de ser colega do Adilson no governo Alceu. Ele estava na Secretaria de Obras, né? Eu estava na Secretaria de Habitação. Ele como secretário, eu também como secretário, né? E eu acho que ele fez um bom trabalho, por isso está aí agora na frente à Prefeitura Municipal. Mas tenho a expectativa que ele venha, porque é uma das coisas que ele dizia, não sem aprofundar o debate, né? A passagem de ônibus não podia passar de R$3,50. Então, quero ver qual é a forma que pode ser baixada essa passagem de ônibus, né? Isso era uma das coisas que eu lembro que... E a outra coisa, eu conversava mais com a vereadora Paula, que eu cobrei várias vezes a falta de medicamentos em Caxias, né? Então, eu vejo que o governo aí tem uma possibilidade de fazer um bom governo. Porque Caxias, né, é uma cidade que não está, pelo que a gente sabe, não está endividada, que vejo algumas... tanque de contenção que foi feito principalmente ali na região, tem mais algumas necessidades, né? Esses alagamentos, então vejo o governo Adilson e Paula que possa fazer um trabalho bom para a nossa cidade. Como disse, são conhecedores dos problemas, onde buscar recursos, se for o caso, né? Então tenho uma expectativa boa, mesmo tendo meu candidato, como disse, né? E quero dizer que no segundo turno acabei não votando, né? Porque me deram o teste positivo ainda. Fiz o teste na sexta e sábado, meio-dia, já deu o teste positivo. Acabei ficando 10, 12 dias de risco em casa. E, infelizmente, mas estou torcendo aí pela administração que vá bem, administração. Como tu disseste, do PSDB, que Caxias, Adilson e Paulo.
A composição da Câmara de Vereadores do ano que vem, 12 partidos, nesses até então 5 mandatos que o senhor já passou, já encontrou uma Câmara tão diversificada, tão plural, como será a próxima legislatura?
Eu acredito que não lembro bem, mas eu acredito que essa aqui é a mais...
Como é que o senhor imagina que será esse trabalho? Tantos pensamentos da esquerda, à direita, ao centro?
Mas vejo que a Câmara, no dia a dia da Câmara, né, não tem como mudar. Cada um tem os seus pensamentos, né? Mas assim, no debate, isso é salutar os debates na Câmara, né? E vejo cada um tem o seu perfil, né? Cada um, porque as pessoas que estão lá, dos 23 vereadores, tem tantos partidos que, por exemplo, 2 partidos têm tantos vereadores, 3 partidos têm tantos vereadores, mas mesmo naquelas bancadas, nem todos pensam igual, cada um tem uma sua forma de atuação, a sua área de atuação. Então vejo que, eu acredito que na maioria das vezes, a Câmara vai estar unida em pró da comunidade. Então vejo isso, torço para isso, embora que, como disse, o debate é importante, o debate é salutar, mas chegar na hora da unidade em prol da população, a Câmara num todo vai estar unida em prol da nossa comunidade.
Mas mesmo assim já temos polêmicas antes mesmo da legislatura começar, né, vereador?
Isso, como eu disse, acho que foi importante isso, né? É salutar esses debates antes, né? Hoje, o debate hoje está sendo mais através da mídia, através das redes sociais, né? Então, acredito que a partir de 1º de fevereiro, as pessoas conheçam a realidade, vão ver que nem tudo é da forma que se fala não é a Câmara, mas precisa do, da prática mesmo, de trabalhar mesmo, né? Organizar cada um o seu gabinete, ver a forma melhor para a comunidade. Porque as pessoas, no dia, a partir da hora que a pessoa está eleita, o vereador, a vereadora, eles são cobrados pela comunidade. A partir daquele horário, daquele momento, eles vão, se não são mais meu candidato. Não, eles já são vereador eleito, então vai ser cobrado por um vereador eleito. Então, nós vejo isso que tem que dar resultado, tem que dizer o que estão fazendo, o que, que fizeram. Porque eu vejo que esse debate, o que está acontecendo hoje na, mais na mídia, como se diz, né? E na rede social, isso é um pouco interessante, uma coisa diferente, né? Mas o mais importante mesmo, eu acredito, no debate do dia a dia, quando tiver os debates mais importantes que virão aí pela frente, a questão da vacina, uns pode ser contra, pode ser a favor, a questão do transporte coletivo, tem uns debates que vai ter embates maiores, né? Mas outros, as pessoas têm que... o dia a dia da gente não pode mudar, né? Se as pessoas, como disse antes, né, as pessoas vão nos procurar independente de se eles votaram em ti ou não votaram, fulano, ciclano é vereador, vai ser tratado como vereador. Então, por isso que as pessoas precisam trabalhar cada vez mais em prol da nossa comunidade, porque nós estamos aí com mais de 500 mil habitantes, né?
Acho que o senhor, na condição de vereador mais experiente, indo para o seu sexto mandato, tem mais propriedade para responder a pergunta que eu já fiz a alguns de seus colegas que passaram aqui pela nossa série de entrevistas. A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, ela custa muito caro para o trabalho que ela desempenha?
Eu acredito que não. A nossa Câmara de Vereadores é uma Câmara bastante enxuta, né? Bastante enxuta, e essa última legislatura que nós estamos encerrando foi... quero dizer que a mesa diretora, chamaram as bancadas lá, foi feito mais um enxugamento ainda, né? Então eu vejo que a Câmara de Vereadores não faz nada de gastos extraordinários assim, para dizer que não vejo que, porque, como eu disse antes, cada um tem que fazer a sua parte, tem que trabalhar para dizer se o custo é ou não. Então eu vejo que o parlamento, a importância que tem o parlamento, e nós, Caxias, eu acredito que tem a sua responsabilidade de tocar essa cidade. Nós até falamos sobre os debates que tem pela frente, né? Então veja a responsabilidade de cada vereador, de suas assessorias ali na casa, né? E vejo com a Câmara mesmo, os funcionários e os assessorias dos vereadores, pessoas que se empenham em prol da nossa comunidade, né?
Esse momento que a gente atravessa agora, vereador, em que as pessoas dizem que não querem tanto assim saber de política, por mais que o agente eleito faça um bom trabalho, desempenhe bem suas funções, justifique bem o seu salário, o senhor acha que talvez esse momento antipolítica atrapalhe a visualização do senhor, dos seus colegas vereadores, pelo eleitor? Não quero saber de política, não quero saber disso. Aumenta a necessidade de fazer ainda mais e melhor para mostrar para a população que o trabalho está sendo feito?
Eu acredito que sim. Cada vez, eu quero te dar um exemplo do que nós somos daí no Executivo, né? No Executivo, nós tivemos a oportunidade de ir lá da Secretaria da Habitação, né? E nós não fizemos campanha pro seu. E nós fomos convidados, o PCB foi convidado para compor o governo. Daí o que eu dizia? Foi eu e mais dois colegas trabalhando no governo ao seu. Exatamente o que tu disse, né? Ele disse assim, nós temos uma obrigação de trabalhar mais, chegar aqui 6 e pouco da manhã, 7 horas no máximo, e sair daqui não sei que hora, 8, 9 da noite. A responsabilidade nossa aumenta para trabalhar mais e para mostrar para o governo que nós temos que trabalhar mais, produzir mais e mostrar o que nós estamos aqui fazendo. Então, mas esse não é o horário. Não. Nosso horário era fazer mais. E vejo que a Câmara de Vereadores precisa fazer isso. Precisa ter, não é, como eu te disse, não é só nas redes sociais. Precisamos mostrar no dia a dia o nosso trabalho para a comunidade, né? Isso as pessoas nos cobram. Eu vejo que se for mesmo teu vizinho, teu amigo, não... teu familiar, as pessoas eles te ajudam a te eleger, mas todo dia estão te cobrando, todo dia estão... Isso é bom para... Eu sempre digo para as pessoas, tu vai me cobrar aqui na véspera da eleição? Não, quero que tu me cobre um dia depois das eleições, um mês depois, uma semana depois, porque daí tu vai me dizendo, me apontando, me ajudando, porque não por eu estar na quinta legislatura, estamos terminando, estamos encerrando, né? E estamos entrando na sexta, não é que dizer que sabemos tudo, vamos fazer tudo certo. Então as pessoas nos ajudando, nos cobrando, nós vamos procurar fazer o melhor e para mais gente na nossa comunidade. Por isso que eu acredito que nós precisamos cada vez se unir, que nem eu disse, o debate vai ter, é salutar na Câmara, mas também quando tiver pautas boas que vinha do Executivo, vai ter os debates. Mas também tive um projeto bom de executivo, votaremos a favor. Ah, você é oposição para ser oposição? Não, não. Eu vejo que é interessante isso, né? Esse projeto votar contra? Não, não sei. Vamos ver o conteúdo do projeto, né? O que se diz nesse projeto, para a gente ver de que forma nós vamos votar, né? Então eu vejo que nós trabalhamos junto, que eu vi a fala do prefeito Odiló, que a partir da hora que acabou a eleição, né? Tem que ter uma unidade por Caxias, né? Vejo que não que daqui 2 anos não tenha eleição de novo, as pessoas vão ter suas posições e pode ter suas posições. Isso faz parte, como eu disse desde a primeira, que as pessoas é importante que tenha o debate, mas que tenha clareza do que as pessoas estão fazendo, porque as pessoas lá fora estão cobrando de nós. Isso não é hoje, é sempre isso. E é importante que as pessoas, umas não foram votar por um motivo ou outro, né? Mas assim, eu acredito que principalmente as pessoas mais idosas, os próprios filhos não deixavam, os netos não deixavam, por causa da pandemia, né? E vejo que eu não vou tirar a razão deles, né? A gente sabe que dos dias para cá a gente andou perdendo algumas pessoas conhecidas, amigos aí, né? Esse convite veio para... Então, assim, nesse final de ano... É muito difícil, muito complicado a gente dizer que está perdendo muitas pessoas conhecidas da gente, né? Então, quando as pessoas não foram votar, porque até a gente conversou com algumas pessoas que disseram que iam votar. Depois, o fulano, meu neto, meu filho, não podia sair de casa, que ia ter muita aglomeração. Não vou tirar a razão deles, né? Tinha razão do neto, do filho, que é para a fila, né? Então, acho que é importante a gente respeitar essas pessoas, né? A vontade de muitas pessoas, eu acredito que era de ter ido votar, porque eu não vejo outra maneira senão através do voto as mudanças, né?
O senhor pensa numa sétima legislatura?
Eu quero concluir primeira sexta, né? Para a gente concluir a sexta, fazer uma legislatura bem, bem feita, que estamos aí, eu acredito, pelo que eu tenho os dados lá da Câmara, né? Estamos aí chegando no sexto mandato, uma legislatura muito parecida com... E para mim me orgulha bastante dizer que a vereadora Geni parece que teve o sexto mandato também consecutivo. E é uma vereadora que foi muito exemplo na Câmara de Vereadores, né? Então quero dizer que com ela também aprendi muito, né? E foi uma pessoa que deixou exemplos na Câmara de Vereadores, exemplo no Executivo, pessoas que se tu ligasse para ela 4 e pouco da manhã, se tu ligasse 9 da noite, qualquer horário, ela tinha atendido o telefone, né? Então, isso, muitas coisas a gente aprendeu com ela, uma pessoa firme, tinha suas posições, mas uma pessoa que trabalhou, nunca quis ter cargos, disputar outros cargos eletivos, tanto na majoritária como no legislativo estadual ou federal, né? Nunca quis, mas sempre deu muitos exemplos para nós. Para Caxias, né? Porque tinha, mesmo que ela tivesse algum, nesse meio termo de espaço, cuidar também da empresa dela, mas ela, qualquer horário, ela atendia, estava na Câmara de Vereadores, normalmente a primeira a chegar e a última a sair também, né?
Vereador Renato Oliveira, reeleito para a sexta legislatura de Caxias do Sul, reeleito com 1.860 votos. Vereador, obrigado pela atenção aqui com a Tua Rádio São Francisco. Sucesso em mais um desafio aí de 4 anos no Legislativo de Caxias.
Te agradeço mais uma vez a oportunidade, Fernando, de desejar um Feliz Natal, um próximo ano novo a todos, né? Que se cuide com essa Covid, né?
Exatamente.
Então, isso, para que as pessoas usem máscara por si, por seus conhecidos, por seus amigos, essa prevenção é importante. Então, mais uma vez, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e fé, se Deus quiser, estamos mais uma vez aí em diante, cabeça erguida para seguir adiante.
Dado o recado, vereador Renato Oliveira, e agradecendo você que chegou até aqui nos acompanhando no nosso site. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Um abraço e até a próxima entrevista.